partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
E aí, Ana?
E aí, Severo?
Vamos tomar um litrão na rua?
Bah, na rua não. Vamos pro bar?
Pode ser, vamos pro bar então.
E vamos bater um papo?
Aí, papo de bar, fechou?
Fechou todas, vamos lá. E aí, galerinha do Papo de Bar. Ó, quase gol. Estamos aqui assistindo o jogo do Brasil. Tá 0-0, 43. Não, minto, 3 minutos do segundo tempo agora. E é isso aí. Oi, Severo, tudo bem?
E aí, tudo bem? Estamos aqui curtindo a Copa. Estamos gravando na hora do jogo do Brasil. O Brasil tá invadindo a área. Falta pro Brasil! Falta pro Brasil pra grande área! Presta atenção que vai sair o gol! E é isso aí, daqui a gente tá aqui curtindo o jogo e é o último programa do ano. Da temporada, melhor dizendo. A temporada que vem talvez tenha mais, vamos ver. Mas, claro, tudo uma incógnita. E é isso aí, vamos torcer pro Brasil, gente.
Claro que quando vocês estiverem escutando esse programa, vocês já saberão qual que é o placar do Brasil versus Sérvia. Enquanto isso, estamos aqui em Camobi, né?
Camobir.
Fazendo...
Distribuidora Camobir.
Nos patrocina, Camobir. Assistindo o jogo, a gente vai colocar muita música boa aí e talvez comentar algumas coisas. Eu acho que a gente vai comentar algumas coisas.
É, talvez. Mas agora nós estamos vendo o jogo. E estamos numa galera aqui no bar, né, como tem que ser sempre, assistir jogo na Copa do Mundo tem que ser no bar. E vamos botar umas musiquinhas aí, pode ser relacionado à Copa do Mundo ou não, vai rolar musiquinha e talvez a gente volte daqui a pouco.
Talvez a gente entreviste uma galera também, quem quiser.
Talvez, só para perguntar resultado e tal, mas...
Comentar o jogo.
Isso, boa, mas agora nós vamos ver o jogo.
Feito!
Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede, pra fazer um gol. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol.
Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Viu maravilha, nós
você. Viu, maravilha? Faz mais um pra gente ver. Viu, maravilha? Nós gostamos de você.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho, a vida fica lá fora, a cama.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Brasil
no fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho, a vida fica lá fora, a cama fica lá fora, a cara fica lá fora, fome.
Para poucos e brilhou pela janela do barraco da favela onde morava esse garoto chamado Brazuca, que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca. Era novo e já diziam que era o novo Pelé, que fazia o que queria com uma bola no pé, que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona, e que driblava bem melhor que o Mané. Pois é, e o Brazuca cresceu, despertando o interesse em empresários e a inveja nos otários, inclusive seu irmão, que tem um pôster do Romário no armário, mas joga bola mal pra caralho. O nome dele é Zé Batalha, e desde pequeno ele trabalha pra ganhar uma migalha que alimenta sua mãe e seu irmão mais novo. Nenhum dos dois estudou, porque não existe educação pro povo no país do futebol.
Futebol se aprende na escola,
é por isso que o Brazuca é bom de bola.
Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola.
Chega de levar porrada,
chega dessa marmelada,
a camisa tá suada de tanto correr.
Chega de bola quadrada,
essa regra tá errada, vamos refazer.
Chega de levar porrada,
a galera tá cansada de perder.
vai mal. Mas Brazuca é bom de bola, já virou profissional. Campeão estadual, campeão brasileiro. Foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro. E o mundo inteiro conheceu o Brazuca com a 10. Comandando na meiuca como quem joga sinuca com os pés. Com calma, com classe, sem errar um passe. O que fez com que seu passe também se valorizasse. E hoje ele é o craque mais bem pago da Europa. Capitão da seleção tá lá na Copa. Enquanto seu irmão Zé Batalha e todo seu povão, a gentalha da favela de onde veio, só trabalha suando a camisa, jogado pra escanteio, tentando construir uma jogada mais bonita do que a grama que carrega na marmita. Contundido de tanto apanhar, confundido com bandido, impedido. Pode parar, sem reclamar, pra não levar cartão vermelho. Zé Batalha sob a mira da metralha de joelhos, tentando se explicar com um revólver na nuca.
Eu sou trabalhador, sou irmão do Brasil.
Ele reza, prende a respiração. E lá na Copa, pênalti a favor da seleção. Bola no lugar, Brazuca vai bater. Dedo no gatilho, Zé Batalha vai morrer. Juiz apitou, tudo como tinha que ser. Tá lá mais um gol e o Brasil é campeão. Tá lá mais um corpo estendido no chão.
Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola. Brazuca é bom de bola, Brazuca tem que rola. Zé Batalha só trabalha, Zé Batalha só se escola.
Chega de levar porrada,
a canela tá inchada e já quero ver.
Chega dessa marmelada,
a camisa tá suada de tanto correr.
Chega de bola quadrada,
essa regra tá errada, vamos refazer.
Chega de levar porrada,
a galera tá cansada de perder.
O país ficou feliz depois daquele gol. Todo mundo satisfeito, todo mundo se abraçou. Muita gente até chorou com a comemoração. Orgulho de viver nesse país campeão. E na favela, no dia seguinte, ninguém trabalha. É o dia de enterrar o que sobrou do Zé Batalha. Mas não tem ninguém pra carregar o corpo, nem pra fazer uma oração pelo morto. Tá todo mundo com a bandeira na mão, esperando a seleção no aeroporto.
Campeão!
Da hipocrisia, da violência, da humilhação.
Campeão!
Da covardia e da miséria, corrupção.
Campeão!
Da ignorância, do desespero, desnutrição.
Campeão!
Do abandono, da fome e da prostituição.
Brazuca é bom de bola, Brazuca é dente rola. Campeão!
Chega de levar porrada!
Para estufar esse filó, como eu sonhei. Só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata que pintou. Para emplacar em que pinacoteca nega. Pintura mais fundamental que um chute a gol. Com precisão de flecha e folha seca. Parafusar algum João na lateral. Não, quando é fatal. Para avisar a finta, enfim, quando não é. Sim, no contrapé. Para avançar na vaga geometria, o corredor. Na paralela do impossível, minha nega. No sentimento diagonal do homem gol. Rasgando o chão e costurando a linha. Para a bola do homem comum, roçando o céu. Senhor chapéu. Para delírio das gerais no Coliseu. Mas que rei sou eu. Para anular a natural catimba do cantor. Paralisando esta canção capenga nega. Para captar o visual de um chute a gol. E a emoção da ideia quando gira.
para Mané, para Didi, para Mané, Mané, para Didi, para Mané, para Didi, para Pagão, para Pelé e Canhoteiro.
O cabeça que entrou não quer perder o gol.
Falta, falta batida, gol perdido, escanteio pro Brasil.
Ele brinca na pelada, no bobinho, show de bola, lá no baba, arrebenta no rachão. Balança pra lá, balança pra cá, explode nosso coração. Balança pra lá, balança pra cá, em cada comemoração. Só faz gol de placa, é a sensação. Tatu bom de bola, ele é campeão. Só faz gol.
Estamos chegando aqui ao final do segundo tempo, final do jogo. Brasil 2-0. Como você já sabe, porque você está escutando esse programa na sexta-feira, às 9 horas da noite, na Rádio Armazém.net.
Isso aí, dois gols do Pombo, Richarlison. Eu já falei pra galera aqui, mas vou deixar claro pro mundo inteiro agora, né? Porque, enfim, eu torço pro Richarlison. O Richarlison é melhor. Eu não gosto da seleção por causa do Neymar, entendeu? Mas tem o Richarlison é foda. E eu torço pra ele, ele meteu duas bruxas, o Pombo é foda, tá ligado? Só aguenta.
Isso aí.
Vamos ser hexa.
É, não sei, mas vamos. É isso.
Vamos! Aí finaliza, tá ligado? E aí? Estamos aqui, 90 minutos, terminando. E vamos lá, Brasil 2-0 em cima da Sérvia. Só o começo da Copa, primeiro jogo. Próximo jogo dia 28, fiquem ligados. E é Brasil, mano. Tirando o Neymar, é Brasil, tá ligado?
Tá ligado. Neymar podia meio que se machucar,
toma,
né?
Uma joelhada na cara.
Ai, coitado, coitado. Ah, não, nada muito grave, assim, só pra deixar ele fora da Copa.
Ah, é isso aí, uns dois dentro da boca já tá bom.
Ai, que horror, coitado, coitado. Mas eu também não simpatizo com ele. Então é isso aí, pessoal. A gente escutou algumas músicas aí, vamos escutar mais algumas músicas. E esse é o final do Papo de Bar em 2022. Obrigado pela sua audiência, obrigado por nos escutar. E escuta a radioarmazém.net aí, que tá sempre com uma programação muito boa, mesmo nas férias, é sempre muito bom.
É isso aí, né, meu? Beijo do gordo. Talvez ano que vem estejamos aí, fica essa incógnita aí, esse suspense no ar. A gente vai debater o negócio. Vamos ver. E até ano que vem, se tudo der certo. E espero que fale com vocês. Com o Brasil sendo hexa, o Lula presidente, né? E é isso aí. Beijo do gordo.
E que 2023 seja massa pra todo mundo. Beijos. Foi. E aí, pessoal, tudo bem? Mas como assim, Ana? Que estranho, tu acabou de te despedir ali, falaram, né, encerraram o programa, tu e o Severo, e tu tá aqui de novo falando o que está acontecendo. Pois então, ontem, né, hoje é dia 25 de novembro, né, a própria sexta-feira em que você vai estar, é ótimo, né, que você estará escutando esse programa na Rádio Armazém. Agora são exatamente 10 para as 10 da manhã. E ontem a gente gravou enquanto a gente estava realmente no bar assistindo o jogo. Só que a gente gravou muito pouco, muito pouco. E no fim a gente não entrevistou o pessoal que a gente disse que ia entrevistar. A gente, enfim, nos perdemos ali, bebemos. E é isso aí, então. Aqui estou eu para preencher esse vácuo, esse vazio de programa, para não deixá-los sozinhos nessa sexta-feira à noite. E eu vou falar, então, um pouquinho aqui, um pouquinho sobre várias coisas. Vamos continuar no tema Copa do Mundo. Mas, como de praxe, vamos para a previsão do tempo desse fim de semana. Vamos ver aqui. Previsão do tempo. Pesquisar. Google pesquisar. Essa sexta-feira, então, ela tá um dia bem bonito, né? Ensolarado. E a máxima de hoje vai ser 31 graus e a mínima 16. Então, de noite aí, a hora que você estiver escutando, vai estar em torno de 23 graus, 20 graus. Talvez tenha que levar um casaquinho se for sair, mas vai estar agradável. Não vai chover nem nada. No sábado, amanhã, também vai ser um dia bom, vai ter um pouquinho de nuvens no céu. Acredito que não vai chover, tem assim 1% de probabilidade de que chova, mas quase nada. E a temperatura vai estar entre 31 graus a máxima e 18 a mínima. Então, ali, a partir do meio-dia, 1 até as 4... até às 7 da noite, mais ou menos, vai estar bem calor. Então, se preparem para o calor desse sábado e aproveitem, né? Quem gosta de calor, quem é do calor. No domingo, a mesma coisa. Máxima 32, mínima 18. Não vai chover, vai estar meio nublado. Ali, a partir das 10 da manhã até às 7 da noite, até às 8, 9 da noite, vai estar calor. Entre 24 e... passando por 32 e baixando para 25 graus de novo. Então, esse fim de semana aí vai ser caloroso e sem chuva. Depois, na segunda, mesma coisa, sem chuva, sol, sol, calor, calor, terça também, quarta também. Vai chover na quinta-feira, parece, de acordo com o Google. Então, é isso aí. Essa é a previsão do tempo para o seu fim de semana, início da semana. E vamos seguir com o programa. Deixa eu falar um pouquinho sobre as músicas aí que a gente colocou. Eu coloquei algumas músicas relacionadas ao futebol. E então a gente começou com a clássica, né, do Skank. Inclusive essa música já foi tocada nesse programa. Se não me engano, no primeiro programa do ano, da temporada agora. Não, do ano. Ai, não sei, não sei. Mas essa música já foi tocada em algum momento desse programa, se eu não me engano. Ou eu falei em tocar e não toquei. Mas tá aí de novo, né? Skank é uma partida de futebol. Depois colocamos o Rapa. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. O Rapa, eu quero ver gol. Colocamos Fio Maravilha, do Jorge Ben. Colocamos Chico Buarque, né? O Futebol. Gabriel, eu não sei agora se tá na ordem. Não tô recordada, mas essas foram as músicas que foram tocadas. Brazuca, do Gabriel Pensador. Uma crítica aí. E Aqui é o País do Futebol, do Milton Nascimento. E Tatu Bom de Bola, do Orlindo Cruz, que foi uma música feita para a Copa do Mundo aqui no Brasil, lá em 2014. Bons tempos aqueles, né, galera? Brinks. Bons tempos no sentido, eu tô ironizando, né, porque a gente levou 7 da Alemanha naquela época. 7-1, e depois, e desde então, todo dia é um 7-1 diferente. Mas estamos aí. Ontem ganhamos, pelo menos, né, 2-0 em cima da Sérvia. Foi um jogo meio xoxo, assim, no primeiro tempo, principalmente. Mas depois deu uma melhoradinha, 2 golaços. Um gol mais ou menos normal e o outro, sim, um golaço do Richarlison, foi bem legal. E a gente falou ali no final, né, sobre o Neymar se machucar, o coitado. E a gente, em geral, pessoal, a gente não deve desejar o mal para os outros, tá? Porque normalmente volta. Espero que não volte esse mal desejado, porque ele foi. O Neymar realmente se machucou ontem no jogo, torceu o tornozelo, não sei se direito ou esquerdo agora, mas torceu o tornozelo. Não foi grave, ele parece que precisa de 24 a 48 horas para desinchar e daí ver qual é que vai ser a extensão da lesão, né, e a gravidade do machucado, mas ele se machucou, então realmente a gente desejou e esse mal desejado foi para lá. Chegou até o Catar, acabando com essa lesão aí do Neymar. Desejo melhoras, realmente desejo melhoras, porque, sei lá, né? É estranho ficar desejando mal para os outros assim. Mesmo que seja alguém que a gente não goste muito, mesmo que ele sonegue impostos, que ele apoie o Bolsonaro, aquela coisa toda. Sei lá, é ruim. E é isso. É isso por enquanto sobre a Copa. Agora vamos colocar mais uma musiquinha para animar aí essa sexta-feira. Como vocês devem imaginar, assim, continuando aí no tema Copa, tem uma música que ficou muito famosa na Copa de 2010. E qual será? Qual será? De uma ex-esposa de um jogador de futebol. E o nome dessa música é Waka Waka. E a cantora é a Shakira. Então vamos escutar Shakira com Waka Waka agora, para dar uma animada aí nessa noite de sexta-feira. Fechou? Foi!
Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations.
É isso aí, voltamos então depois de escutar essas duas músicas da Copa de 2010, tamo velho, gente, 2010 faz 12 anos já que passou, né, a Copa, e então estamos velhos, e essas foram músicas que ficaram pelo menos na minha lembrança, né, a Waka Waka da Shakira, não só na minha, acho que na de várias pessoas, muitas, todos. E essa Waving Flag, peraí só um pouquinho, desculpa, e essa Waving Flag de um artista que se chama Kinan, não sei como é que se diz o nome dele, ela era também de 2010, acho que propaganda da Coca-Cola, E é isso aí, é uma musiquinha que eu gostei, gosto e que ficou registrada na memória, na parede da memória. Enfim, vamos lá então, continuamos falando da Copa. Como todo mundo tá vendo aí, não sei se todo mundo tá vendo, mas enfim, a Copa do Mundo é no Catar, né? Como sabemos. E estão acontecendo vários protestos. Tem jogadores que estão protestando porque enfim, né, o Catar, ele é um país problemático em relação a vários direitos humanos, como o direito das mulheres, por exemplo, o direito das pessoas LGBTQIA+ também. Então, essas pessoas, elas sofrem muito lá no Catar. Então, tem várias seleções. Algumas seleções, agora já vou listar aqui para a gente, que protestaram contra esses posicionamentos políticos do governo, né, da cultura. Como é que se diz? Catari, acho que é Catari. Eu ia falar catarense. Ótimo, né? Ou catarinense. Enfim, falando sobre coisa séria aqui, pessoal. Eu peguei uma matéria da CNN Brasil de 7 dias atrás. E eu vou dar uma lidinha aqui rápida, uma leitura dinâmica da matéria, que é a chamada é assim: Copa do Mundo, entenda as denúncias sobre direitos humanos contra o Catar. Desde que foi escolhido como sede da Copa em 2010, o país sofre críticas sobre o tratamento das mulheres, membros da comunidade LGBT, trabalhadores, migrantes e jornalistas, por exemplo. Então, desde que em 2010 o Catar foi decidido como o país que sediaria a Copa de 2022, inúmeras críticas surgiram sobre a situação dos direitos humanos no país, especialmente no que diz respeito às mulheres, membros da comunidade LGBTQIA+, trabalhadores imigrantes e jornalistas, por exemplo. O Catar é um dos 70 países do mundo onde as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas, segundo a Organização Anistia Internacional. No país, são aplicadas penas de até 7 anos de prisão por violação dos artigos 285 e 296 do Código Penal, que são referentes a essas relações. De acordo com a Human Rights Watch, há relatos de membros da comunidade LGBT sendo presos por atividades online, e o governo censura regularmente conteúdo relacionado à identidade de gênero e orientação sexual. Em preparação para a Copa do Mundo, né, o governo do Catar disse que aceitará turistas da comunidade LGBT com tolerância e não restringirá sua expressão, mas há dúvidas sobre como os cidadãos do Catar serão tratados ao mesmo tempo. No começo de novembro, um embaixador da Copa do Catar disse em uma entrevista à televisão alemã ZDF que a homossexualidade era um dano da mente, na mente, e afirmou: eles têm que aceitar nossas regras aqui. Absurdo, né, pessoal? Um absurdo. As mulheres no Catar, assim como em outros países do Golfo Pérsico, onde o islamismo é a religião oficial, enfrentam discriminação generalizada, tanto na lei quanto na prática, de acordo com a Anistia Internacional. Sob o sistema de tutela masculina, as mulheres permanecem subordinadas aos seus tutores, pai, marido, irmão, etc., e devem pedir sua permissão para decisões importantes, como casar, estudar ou trabalhar. Além disso, a permissão é necessária para acessar o tratamento de saúde reprodutiva e controles ginecológicos básicos, como exames do Papanicolau, e também é mais difícil para elas se divorciarem e ainda mais difícil obter a guarda dos filhos após o divórcio. Como outras monarquias do Golfo Pérsico, o Catar fez uso extensivo de mão. Então, isso em relação aos direitos das mulheres, né? Como a gente sabe, países assim. Sem querer também, né, generalizar, mas a gente observa que países assim com uma religião assim tão ortodoxa, com a prática ortodoxa da religião, né, e no caso seria a religião islâmica, as mulheres elas realmente têm os seus direitos e a sua liberdade muito cerceada. E isso acontece então lá no Catar também. E aqui vamos falar então sobre a questão dos trabalhadores, da mão de obra. Como outras monarquias do Golfo Pérsico, o Catar fez uso extensivo de mão de obra migrante nas últimas décadas, especialmente para a construção de estádios de futebol para a Copa, em práticas que chegaram a ser comparadas à escravidão moderna. O país está sob escrutínio global depois de que milhares de mortes foram relatadas entre trabalhadores migrantes, que muitas vezes vêm de alguns dos países mais pobres do mundo para fazer trabalhos perigosos, em calor extremo e por baixos salários. A Anistia Internacional até pediu à FIFA que aloque 440 milhões de dólares para compensar os trabalhadores migrantes. Uma reportagem exclusiva do jornal britânico The Guardian revelou que até 6.500 trabalhadores migrantes sul-asiáticos morreram no Catar desde 2010, quando o Catar foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2022. A CNN não conseguiu verificar esse número e o governo do Catar negou categoricamente a acusação. Daí o governo falou o seguinte: Isso é algo que precisa ficar absolutamente claro, o número de mortes nos estádios de Copa do Mundo relacionadas ao trabalho é de 3 mortes, há pouco mais de 30 mortes que não estão relacionadas ao trabalho. Falou então o Nasser Al-Khattel, que é o executivo-chefe do comitê organizador da Copa do Mundo, a CNN. Então, continuando, autoridades do Catar refutaram fortemente as alegações de abusos dos direitos dos trabalhadores em declarações anteriores. O Catar também argumenta que a taxa de mortalidade para sua comunidade de trabalhadores imigrantes está dentro da faixa esperada para o tamanho e a demografia da população. Nos últimos anos, as autoridades do Catar introduziram várias iniciativas promissoras de reforma trabalhista, segundo a Human Rights Watch. Mas lacunas significativas permanecem, disse, incluindo abusos salariais generalizados e falha em investigar as causas das mortes de milhares de trabalhadores migrantes. Pela investigação das condições desses trabalhadores migrantes, jornalistas foram presos pelas autoridades do Catar. De acordo com a imprensa local, 2 jornalistas noruegueses da emissora estatal NRK foram detidos pela polícia enquanto tentavam deixar o país. Horas antes, uma transmissão da NRK tinha reportado sobre as condições dos trabalhadores, dizendo que alguns estavam em condições horríveis. Os jornalistas conseguiram seguir para Oslo no dia seguinte à prisão. Uma situação semelhante já havia acontecido em 2015 com um repórter da BBC. Então, seriam esses pontos então, aí que a reportagem da CNN traz, né? Os direitos à comunidade LGBT, os direitos às mulheres e dos trabalhadores migrantes, né, as condições dos trabalhadores e também a questão dos jornalistas. Então, por causa disso, seleções fizeram protestos. Então, pelas denúncias que envolvem os direitos humanos, a seleção da Dinamarca pretendia usar camisetas durante seus treinos da Copa do Mundo com mensagem em prol dos direitos humanos, mas a FIFA proibiu a iniciativa. O chefe da Federação Dinamarquesa de Futebol, o Jacob Jensen, revelou a proibição em uma entrevista coletiva. A Dinamarca, né, a Federação Dinamarquesa, pretendia usar camisetas que diziam direitos humanos para todos. Recebemos uma mensagem da FIFA que a camisa de treinamento que pensamos que os jogadores deveriam treinar foi rejeitada por razões técnicas e lamentamos por isso, disse o Jensen. A FIFA cumpre as regras da International Football Association Board e se recusou a comentar o assunto quando a CNN entrou em contato. A seleção da Holanda, de acordo com o técnico Luiz Van Gaal, isso é uma notícia de uma reportagem de 7 dias atrás, né? Pretende se encontrar com trabalhadores migrantes que trabalharam nos estádios. A expectativa é que um grupo de 20 migrantes fale sobre suas condições de trabalho e encontre os jogadores durante o treino. Claro que será de alguma forma uma situação fabricada, mas o fato de estarmos dispostos a fazer isso transmite nosso ideal, disse Van Gaal, que é o treinador. E então, por fim, o que que a FIFA diz? A FIFA repetidamente deixou de comentar sobre violações de direitos humanos que afetam mulheres e comunidade LGBT, apesar da organização dizer que assume sua responsabilidade de respeitar os direitos humanos em todas as suas operações e relacionamentos. No artigo 3º do seu estatuto, a FIFA se compromete a respeitar todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e se esforçará para promover a proteção desses direitos. Enfim, um... Enfim, daí fala mais aqui, fala sobre essa questão dos direitos LGBT, que esse ano, depois que se soube que apenas 33 dos 69 hotéis da lista oficial estavam dispostos a receber casais do mesmo sexo sem restrições, a FIFA alertou que rescindiria os contratos de estabelecimentos que praticassem esse tipo de discriminação. Sobre os trabalhadores, a FIFA se manifestou em diversas ocasiões. Em maio, disse que estava atualmente avaliando o programa proposto pela Anistia Internacional, mas que o relatório cobria uma ampla gama de infraestrutura pública não específica da Copa do Mundo, construída desde 2010. Além disso, foi destacado o progresso da legislação do Catar. E é isso. Aí fala mais algumas coisas, só que a gente já está com o tempo estourando. Então, eu só queria pontuar essa questão dos direitos humanos no Catar. E essa contradição da gente curtir a Copa do Mundo, né, como uma grande festa do futebol mundial, encontro de culturas. E só que, né, num país que viola direitos humanos e um país que está recebendo muito dinheiro para isso. Então, isso é contraditório, né? mas é também uma forma de botar luz sobre essas questões num país que a gente não escuta muito falar, assim, não aqui no Ocidente, não aqui no Brasil, pelo menos. E é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, porque já estamos estourando o tempo, não teremos tempo de tocar mais músicas. Repito ali o que a gente falou lá quando a gente se despediu ontem no bar, né? Foi muito bom ter, né, estar aqui na RadioArmazém.net durante esse ano. A gente deseja que 2023 seja maravilhoso para todos, em todos os sentidos da vida. E pode ser que a gente volte, pode ser que não, vamos aí conversar entre nós e também com o Edson, mas de qualquer forma... É sempre muito bom estar aqui e foi muito bom estar aqui esse ano. Obrigado por quem nos acompanhou, obrigado pela sua audiência, obrigada a Edson por nos receber aqui na rádio. E é isso aí, escutem radioarmazém.net sempre que é 10 é show. Beijo, pessoal, um bom final de ano para todo mundo. Tchau, tchau.